Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja bem-vindo aos Usanças mais uma vez, e desta vez para lhe falar de um tema que vamos ter a oportunidade de explorar durante este espaço de tempo e que fala de um evento que vai acontecer em Viana, que se vai dar em Viana. Nesta altura não faltam provocações, digamos assim, da nossa cidade para sairmos de casa, isso é que importa. Portanto, é nesse sentido também que estamos a tentar fazer-lhe um convite para nos acompanhar nesta noite, que com certeza vai ser do seu agrado, mas eu já lhe vou dizer do que é que se trata. Estou-lhe a falar de Memórias que Vestem, a segunda edição, que tem uma responsável, que é a Cristina Martins, que dá a cara neste projeto, embora todos saibamos que há uma panóplia de pessoas que trabalha para o evento, como é lógico. Mas como não podemos falar todos, pelo menos ela será a cara de um evento que, pela segunda vez, nos promete coisas novas, outras nem por isso, também não convém esquecer as que estão para trás, mas de certeza que este convite vai fazer com que saia de casa. É essa a nossa esperança. Portanto, e para além disso, que nos acompanhe nesta hora seguinte, em que lhe vamos dar conhecimento de como tudo vai funcionar. Cristina, muito bom dia. Obrigada por estar connosco. É um gosto saber que as coisas começam e não acabam.
Claro.
É sempre bom de que tem continuidade, porque estas coisas também convém que se cimentem na nossa cidade, para a gente contar com este calendário ao longo dos anos, não é? E vai tendo algumas referências, principalmente porque este evento tem peças, digamos assim, que se vestem, logicamente, como o próprio nome indica, e que são baseadas no nosso artesanato, estou a dizer bem.
Sim, sim. Nós, bom dia, Dona Laurinda. Nós temos peças que não vamos dizer que são coleções, nós temos peças que são mesmo as memórias que as vestem, nomeadamente quem é que nunca usou um vestido com elástico de rolinho? Todos, acho que todas nós, mulheres, usamos esse vestido em criança.
Sim, sim.
Não é? Traz-nos memórias da nossa infância, não é? Depois, quem é que nunca usou um vestido de tricô ou um casaquinho de crochê, coisas que as nossas mães ou as nossas avós faziam para nós, não é? É claro que nem tudo serão coisas em memórias dos nossos antepassados.
Isto é, não copiam totalmente como era feito, logicamente,
não,
antes de se adaptar à realidade.
É um tradicional,
não é?
Contemporâneo.
Com certeza. Não é?
Pronto, eu dou a cara, eu dou o nome, porque há alguém que tem que fazer isso, não é? Perante a Câmara não podemos ser três e quatro a estar a fazer e-mails e isso, tem
Exatamente.
Que ser uma pessoa só. Eu estou a dizer a Câmara porque é a Câmara que
vai proporcionar,
que vai proporcionar
isto,
o evento. Só que, para além de mim, está também a Anabela Cardoso com Sonhos em Tricô, a Fernanda Barbosa com LM Lembranças e Mais, e depois temos novo o Diogami 3D, que é um novo artesão, que ele vai tirar a carta agora, que faz uma coisa nova, que é impressão em 3D.
Muito bem.
Isso é considerado artesanato, está na carta de artesão, está lá tudo, o repertório, e também da parte de...
Desculpe-me só interromper para focar essa parte. Há aí uma certa interferência das novas tecnologias, não é? Na produção desses objetos, não?
Sim, sim.
Porque, se é o que eu estou a pensar.
Sim, porque o artesanato também acompanha o desenvolvimento, não é?
Com
porque
certeza.
Nós não podemos dizer que artesanato é só o que está feito à mão,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Porque as tecnologias
pois,
também
hoje,
acompanham.
Hoje as referências do artesanato são um bocadinho diferentes,
claro.
A gente sabe. No início eram.
Era
assim.
Porquê?
Aliás, havia artesãos que não entravam em certos sítios porque se descobria que as coisas não eram exatamente feitas à mão.
Sim.
Ainda sou desse tempo.
Pronto, isso agora é mais feito que, por exemplo, vamos pegar na feira medieval.
Sim.
Uma feira medieval, como deve ser, só pode levar o quê? As ferragens, feitas como antigamente, não é? Os tecidos,
sim,
feitos como antigamente nos tiares tradicionais, aqueles rústicos, não é? Portanto, e se for cozer alguma coisa, como é que se cozia? Era com agulhas de osso. Nós hoje em dia, se vamos fazer no artesanato, vou falar naquilo que me compete, que é a costura, se vamos fazer rusticamente uma peça, para já não podemos pedir aquilo que pedimos.
Claro, por não causa é? Do tempo que leva a fazer, por isso cuidado é que existe, de tudo, não é?
Por isso e é que qualidade. Existe alta costura. Alta costura, sim, usa tecidos nobres em que não entra numa máquina de costura. É tudo costurado à mão.
Exatamente.
E ao ínfimo detalhe. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, é muito caro. É caro porque é tudo feito à mão, não há máquina ali a entrar para nada.
E o tempo é dinheiro, não é?
Tempo é dinheiro.
Também.
E os tecidos são tecidos, quando eu digo tecidos nobres, são tecidos que a máquina não pode entrar ali. Porque parte uma lantejola, porque o tecido estica e já não fica a mesma coisa. Quer dizer, mesmo nós que trabalhamos com máquinas, antes de ir para a máquina, o tecido passa pelas nossas mãos. Porque ele tem que ser cortado, ele tem que ser medido, ele tem que ser riscado. Não é só ir para a máquina e já está, não é?
Claro.
Pronto, as pessoas às vezes, há algumas pessoas que dizem, o artesanato mesmo feito à mão é carpintaria. Não, nem a carpintaria hoje em dia é um artesanato manual. Aquele carpinteiro, se quer fazer dinheiro e fazer muitas peças, não faz como antigamente, o formãozinho e bate ali no formão, que nós,
claro,
no nosso tempo,
claro,
tínhamos
sim,
as oficinas, sim, meus trabalhos oficinais e sabemos como é que se trabalhava.
Claro.
Não faz assim, é tudo mecanizado. Nós temos que ver que...
Também temos de ver que somos muitos mais, não
muitos
é?
Muitos mais.
Há que ter capacidade de resposta.
Claro, e depois uma peça de roupa hoje em dia só se usa naquele dia, no outro dia já usa outra, em contrapartida.
É.
Antigamente não era assim.
Pois.
Temos os fatos que assim o dizem, não é?
É, claro.
E assim o comprovam.
Embora se queira muitas vezes dizer que para cada motivo tínhamos um fato, não é?
Claro.
Não é bem
sim,
bem
mas
assim.
Não eram 20 fatos
não,
que cada
não,
pessoa
pensa,
tinha.
Pensa.
Tinha. E nós sabemos
nem
muito bem...
Nem a vida permitia isso, começa por aí.
Claro, e sabíamos muito bem como eram feitos, como eram tingidos, como era isso
claro.
Tudo, não é como agora, que
claro,
se tinge
claro.
Ali muito rapidamente. Ora bem, e o Diogo, estava eu a falar o último, peço desculpa.
Sim.
Portanto, é...
Não é que interrompi, desculpa lá, mas é para as pessoas perceberem de que é que estamos a
sim,
falar.
Sim, sim, ele, portanto, é um método novo, com impressão em 3D, onde há, eu não sei muito bem, mas eu sei que é a impressora que faz, mas ele tem que saber... tudo dentro da tecnologia em termos de informática para passar para a impressora e ele também vai fazer sublimação, mas vai ser algo assim diferente, vai ser muito engraçado, mas este ano as Memórias que Vestem não começa só à noite.
Ah, pensei que era à noite, desculpe.
Não.
Como foi da outra vez,
sim,
pensei
este,
que...
Porquê? Porque foi assim, aconteceu algo que este ano Viana...
Ai, conta tudo.
Está, é só festas. Viana este ano, acho que ninguém precisa ficar em casa. Todos os fins de semana
concordo,
temos eventos.
Concordo.
Acho que ninguém tem motivo para ficar em casa. Temos a decorrer o Festival de Folclore, não é, dona Laurinda?
Sim, sim, sim.
Pronto, para a semana acho que começa...
Que tem aí agitado bastante a cidade, não
bastante,
é?
Bastante, tem muita
dias,
gente
mas...
de fora, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto, depois temos uma noite de fados no dia 30 de julho. Se não estou em erro, na Porta Mexia Galvão.
É, tudo ali.
Tudo junto, nós temos muito, muito. Então, nós queríamos fazer como o ano passado, no Marginal.
Uhum.
Mas tivemos cá a Força Aérea. Então, não podíamos estar integrados juntamente com tantas festividades, não é?
É, claro.
Era muita coisa mesmo.
Claro que sim.
E então, foi-nos dada a hipótese de fazermos no 2 de agosto, que é um domingo. Então nós pensamos, ora, só fazer a passagem de modelos? Não. Vamos pôr um bocadinho do nosso trabalho, que é o artesanato. E então nós pusemos, às 5 da tarde, organizar um workshop familiar, onde
muito
tem
bem.
Que estar a criança ou o jovem com os pais, não é? É familiar, os pais vão ajudar a fazer, é um pequeno porta-chaves de fuxico. Fuxico é uma arte que os brasileiros usam muito, de várias formas, que trabalha o pano em rodas, em círculos, e que depois, devido às dobragens dos círculos, saem ali muitas coisas bonitas. Portanto, chama-se mesmo fuxico com X. Quem quiser ir procurar, pode ir ver. E depois, dessa workshop. Vamos ter uma aula de ginástica, uma coisa soft, porque não vamos fazer nada para pôr as pessoas muito cansadas, porque queremos que estejam todas à noite,
claro,
lá a
mover. Isto é durante a tarde, não é?
É durante a tarde. Às 5 horas começa o workshop.
Muito bem.
Às 6:30, a aula de ginástica.
Que já está o tempo assim mais calminho.
Mais calminho e mais portanto...
Menos temperado, mais temperado,
mais fresquinho. E depois começamos às 9:30 e vamos ter a atuação de um grupo de música rural muito interessante, que são os Mafarricos.
Eu conheço.
Que são de Ponte Lima.
São muito animados.
São muito
e cantam
animados,
bem ainda
cantam
por cima, não é?
Bem, sim. Nós, portanto, não tínhamos muitas hipóteses, porque a Câmara é que nos vai
proporcionar esse momento.
Sim, ela é que nos facultou. Nós dissemos quem é que poderia vir e eles autorizaram. Sim, são eles que vão nos oferecer, os artistas.
Bom.
Muito bom. E então, temos a passagem modelos. Com os 4 artesãos, somos nós as 3, e o Diogo. E alguém pode estar a perguntar, faltam 2 do ano passado, por motivos profissionais e ou familiares, as colegas do ano passado não podem participar este ano. Não foi porque houve rompimento, nada disso. Nós as 5 estávamos
juntas.
É a vida
das pessoas, não é?
Sim, porque às vezes levantam-se coisas.
Sim,
mas por motivos profissionais e ou familiares, não podem participar este ano, pronto. E nós
viram, claro, para o ano, não é?
Com certeza, para o ano há mais, de certeza,
claro,
não
com
é?
Com certeza que sim, já vão na segunda edição, mal seria que não continuassem. Falou aí há pouco que há muitas coisas em Viana nesta altura. Não lhe parece que poderíamos dividir isto mais um bocadinho para termos ao longo do ano sempre gente na cidade? Apesar de ficar de fora, nós temos dezembro que temos a música na rua, as luzes, etc. Portanto, estender isto de forma a ser não tão concentrado nesta altura.
Nós temos também em setembro, acho eu, Viana Bate Forte.
Sim.
Penso eu que também teremos em setembro.
Sim. Dois fins de semana, não é? Acho que é.
Acho que sim, acho são que dois, sim. Ou dois fins de semana, ou no mesmo fim de semana,
duas,
sexta e sábado.
Duas, sim, sim,
não,
dois
acho
dias.
Acho que é assim, dois dias. É assim, acho que poderia, mas será que teríamos
tanta gente?
Tanto turista?
Poderíamos não ter turistas, mas estamos cá nós.
Pois.
Se em dezembro nós estamos presentes
para
estar todas as noites ali na avenida,
é que nós
quem
vianenses,
está, quem pode estar, não é?
Eu acho que nós vianenses somos muito difíceis. Estamos a ser muito difíceis.
E
porque
houve aqui
se temos
uma mudança também que se nota. Eu noto isso há uns tempos. É que a partir de certa hora já não vemos ninguém na rua, mesmo
ninguém.
Na nossa rua.
É.
Está tudo apagado, tudo escuro, tudo metido em casa. Houve aqui uma mudança muito grande de hábitos. E que é preciso tirar as pessoas de casa, não
as
é?
As pessoas deixaram de ter o hábito de
comunicar.
Sair, de comunicar.
É, em primeiro lugar.
Porque agora há o WhatsApp, há o Messenger,
tanta coisa,
há
não
essas
é?
Coisas. E as pessoas deixaram de sair de casa para estar com o outro. E acho que eu comento com os meus filhos e digo, nós, houvesse escola, não houvesse, até às 9:30 tínhamos que estar na Praça da República.
Exatamente.
A Praça da República era a vida de Viana. Agora não. Chega-se às 6 horas de inverno,
se
não há
ninguém.
Ninguém.
É verdade.
Não há ninguém. Acho que nós devíamos criar algo, mas sem estarem sempre a falar mal, porque as pessoas têm sempre que dizer algo.
Isso, a crítica mordaz aqui impera, não é? Isso já se sabe. Se faz é porque se faz. Eu
sim.
Não é questão de criticar.
Sim, sim, mas se não se faz é porque também não se
outras,
faz.
Outras, mais, pronto, estender, digo eu. Eu sei que isso tudo obedece a calendários e a horas e por aí fora. De qualquer das formas, seria interessante manter. E nós temos tanta gente em Viana que se dedica a tanta coisa e que muitas vezes não tem visibilidade nenhuma na sua terra. E que poderia aproveitar estas alturas para se dar a conhecer.
Olha, Ana Lorinda, e deve-se lembrar muito bem disso, eu sou do tempo do estaleiro, em que andavam os soviéticos, que era na altura a União Soviética, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Andavam aí os russos pela rua à noite à procura de álcool nas farmácias, que até se esgotava o álcool nas farmácias, não é? Nós tínhamos vida em Viana, nós tínhamos algo que perdemos muito, que foi o turismo sénior.
Exato.
Tínhamos o turismo sénior de inverno muito no Afonso III.
Sim.
Perdemos muito.
No Afonso III, quando era um hotel.
Sim, quando era um hotel, sim.
Que há gente que possivelmente não sabe.
Sim, peço desculpa. Quando tínhamos o hotel Afonso III, tínhamos o turismo sénior. A minha mãe tinha, os meus pais tinham o café de mercado e nós ficávamos ali até às 10 horas com os séniores ingleses, o que era uma brincadeira incrível com eles. E eles adoravam a nossa alegria, era contagiante para eles. No entanto, agora não existe turismo sénior em Viana. Acho que nós, apesar de estarmos na BTL, estamos a perder um bocadinho o turismo. Não temos, não vem turismo de fora assim, em grupos. Quer dizer, se vêm, vêm só para o verão. Eu já tenho feito feiras.
Embora venham mais cedo e vão mais tarde, é o que eu noto. Eu acho. Não Nós sei. Até finais de setembro temos sempre gente de fora, cá.
Sim, mas durante o ano, que é que,
e em
o que
também. Abril também começam a aparecer.
Ai, sim, porque eles vêm muito nessa
então,
altura.
Então, há a Páscoa em Braga, passa a publicidade, que depois as pessoas fazem circuitos por Viana, depois para Braga, para ir assistir às cerimónias.
Por falar em Braga, Braga faz a Noite Branca, que agora já tem uma repercussão enorme.
Tem, sim.
Nós fizemos um ano a Noite Branca, porquê é que não continuamos?
É branca ou amarela, qualquer coisa.
Não interessa, não
é?
Podemos pôr outra cor. Porquê é que não continuamos?
Não
Eu acho que nem o comércio em Viana, o comércio tradicional, já não existe. Sabe, temos um pequeno centro comercial, que pois. Eles põem a culpa toda no pequeno centro comercial. Mas será que é só do pequeno centro comercial?
Ora bem, eu vou fazer um reparo ao comércio tradicional, já agora que estamos a falar nisto, e que me desculpe quem não está dentro destes parâmetros. Vamos à Praça da República. Há um espetáculo agora estes dias na praça, não é? Ou houve. O que é que acontece? As casas comerciais estão todas fechadas à noite. Era uma maneira de acarinhar as pessoas de Viana e não só. As lojas estarem abertas, já se sabe que provavelmente não é uma altura para fazer negócio. Mas, de qualquer das formas, não há a preocupação dos comerciantes em estar com a cidade. Isso é o que eu noto. Por muito que a Câmara, por exemplo, lance atividades noturnas ou de fim de dia, há uma preocupação muito grande em fechar as portas. Isso já dá uma nota de nós, embora a gente não seja comerciante, não é? Mas de nós, da cidade. Um pouco de afastamento dos outros, não sei, de pouca preocupação com quem vem.
Eu vou-lhe fazer um reparo.
Repare-me.
Antes de ser licenciada em Educação Física, eu cresci no comércio. Eu fui feirante no Brasil com os meus pais e depois sempre tive o café do mercado, não
pois,
é?
Como já disse.
Como já disse, e depois a Casa Estrela. Ou seja, as nossas férias da escola, como professora, eu passava a trabalhar nos cafés com o meu pai e com a minha mãe. Era cozinheira
muito
e
bem.
Servia. Portanto, os meus pais sempre nos disseram: há gente na rua, não se fecha a porta, pode-se vender. Eu lembro-me disto.
Mas esse espírito não concorda que não existe.
Não existe agora. Não existe. Como é que é possível o comércio abrir às 10 da manhã? Há pessoas que entram às 10, não podem comprar nada. Então por que não abrem às 9?
Não sei, também não percebo.
É só às 10? Não. Nós, a minha mãe, quando havia... Eu agora estou a dar um exemplo e peço desculpa se alguém achar que isto é muito chato. Olhe.
Paciência.
Paciência, mas a minha mãe ganhou muito dinheiro e trabalhou muito. Quando tínhamos a feira do mercado, à terça-feira, que era mesmo feira,
sim,
com roupa,
feira mais pequena.
A minha mãe às 4:30 da manhã tinha o café aberto. Aberto, com
por causa
gente
dos
lá
feirantes.
Dentro. Sim, que dormiam ali a tomar conta das coisas. Porquê? Porque ela sabia que tinha que trabalhar, que tinha gente à espera para tomar o pequeno almoço e que ela ia ganhar dinheiro. Hoje em dia, não.
É o esforço também.
Temos que nos esforçar.
Isso, é
eu
junto.
Só vou vender 2 ou 3 cafés. E desta vez só vou vender 2 ou 3 cafés, mas depois posso vender mais.
Claro.
É com a consistência do que se vai fazer que vamos ganhando gente, que vamos ganhando público, que vamos atraindo mais gente.
É claro.
Eu hoje abro uma porta, posso não ter ninguém, mas foi hoje, porque abri hoje.
Exatamente.
Isso não quer dizer que eu vá ter muita gente. Mesmo a nível do artesanato é a mesma coisa. Eu vou apresentar algo novo. As pessoas não estão habituadas às coisas que eu tenho a vender. Mas pode ser que amanhã ou depois passem a palavra. Não há nada melhor que a publicidade de boca.
Exatamente.
Não é? Eu gostei. Eu posso dizer que às vezes posso não ter.
Isso vale bastante, sim.
Eu não tenho as melhores peças ou as peças mais bonitas. mas há uma coisa que eu acho que tenho. Eu sou muito simpática de coração para as pessoas. Já fui Miss Simpatia aqui há muitos anos, quando existia a Miss Nova Gente, isto em 1987. Pronto, quando existia a Miss Alto Minho, concorri 2 anos seguidos. Pronto, mas eu sou simpática muito de bem. Coração, não é só por mostrar os dentes, não. Vem de coração. Quando não estou simpática, não sou mesmo. Adoro ouvir um bom dia, com licença, obrigado, por favor. Acho que é
e
ótimo.
E gosta de obter resposta também quando
sim,
dá, não é?
Pois sim,
o problema também está aí, não é?
Adoro isso. Gosto. E as pessoas, muitas delas dizem: ai, Cristina, eu gosto de vir aqui porque você é muito simpática. Muito
claro,
simpática e dá-nos
notam.
Muita atenção.
Pois, as pessoas
notam. E eu noto que as pessoas não estão habituadas a isto. Ou então num telefone.
Perdeu-se.
Hoje em dia não se faz isso. E acho que nós ganhamos muito mesmo em ser simpáticos, não muito, não forçados.
Claro.
Sair de nós. Começamos devagarinho a sermos simpáticos, a dar atenção devida às pessoas. Porque se as pessoas vêm ter connosco, é porque elas gostam do que estão a ver.
É claro.
E acho que é bonito de sermos simpáticos para com elas. Por exemplo, eu fiz o Maio Florido, onde a Dona Laurinda passou, não é? E viu.
Sim, sim.
Havia muito turista espanhol, muito,
pois.
Que adoraram tirar fotografias com as pessoas que estavam trajadas. Eu tive vários ranchos à minha frente, que eu estava à frente dos ranchos, eles ficavam maravilhados com as pessoas. E eu dizia assim: meu Deus, por que não? Por que não até dizer algum, passarem por aqui na feira de artesanato, estarem aqui pessoas trajadas e passarem por aqui? Não temos isso.
Vou-lhe dar outro exemplo. Vamos passar à época dita parada. A Câmara, isto aqui não estamos a fazer a defesa da Câmara nem de ninguém, atenção, é o que é na realidade.
Sim, sim.
A Câmara Municipal tem os grupos folclóricos a fazer as janeiras em dezembro. Dezembro, janeiro. O que é que acontece? Os grupos estão estipulados para vir aqui ou acolá, fazem as suas atuações com as canções de janeiras ou de reis e será suposto as pessoas abrirem a porta. Quem? Geralmente não temos essa sorte. Cantamos para a rua apenas, mais nada. Só se for um restaurante ou um café que esteja aberto, aí sim, deixam-nos entrar e são simpáticos, oferecem uma bebida. Calor humano, não é? Que é essencial também nestas coisas. Mas, por norma, as pessoas não abrem a porta. Muitas das vezes até estão dentro da janela e fecham a luz para a gente não bater à porta. Portanto, está a ver, nem de borla, como diz o outro, não é? Nem de borla as pessoas gostam de participar. Não são carinhosas. Não reconhecem que se está... Pronto, isto é tudo... Ora bem, isto tudo são despesas, não é?
Claro.
Um grupo vir convidado para andar nas ruas, logicamente que isto é uma despesa anexa a esta situação, não é? Quer dizer, investe-se, mas por vezes não se tira proveito nem da companhia das pessoas, o que é terrível, não é? Sentimos-nos um pouco, penso eu, que os outros grupos sentiram o mesmo, sentimos-nos um pouco sozinhos, perdidos na noite.
E eu vou lhe dizer que as pessoas... põem quem está dentro de uma banca de artesanato embaixo, dizem, como é que lhe vou explicar? Pensam que são umas pessoas quaisquer.
Ah, isso também acontece. E agora no folclore, por exemplo, nos grupos folclóricos ou de tradições, como eu prefiro, já não se verá tanto isso. Mas os grupos folclóricos eram um grupo de parolos, não é? De pessoas sem era nem beira, que se juntavam, faziam ranchinho e vinham por aí abaixo. Isto era o sistema dos grupos folclóricos. Quando não queriam saber quem é que estava, quem era, hoje não podemos pensar nunca isso. Porque há montes de gente que é formada, que se preocupa com os usos, que vai tentar saber porque é que as coisas acontecem desta forma, porque é que não é de outra. E é isso que também nos interessa, não é? Que as pessoas fiquem com conhecimentos para depois mais tarde fazerem valer.
Mas no artesanato acontece-nos
isso.
Acredito
que sim.
Tratam-nos como... Eu posso lhe dizer que o ano passado tive uma situação, foi na Zambuja, em que o senhor não estava sozinho, como se diz, não é? Estava um copinho
pois,
a mais.
É um bocadinho alegre.
E pronto, e eu estava numa fila a querer comprar umas bolas de Berlim para duas amigas que estavam comigo, era a Anabela e a Fernanda, e a senhora das bolas, depois, no dia seguinte, veio ter comigo, o senhor meteu-se no sentido de, cara, assim, dizer algo que não devia, e eu pus-me no sítio dele. E a senhora, no dia seguinte, veio ter comigo e disse assim, olha, sabe o que é que ele disse? Que a senhora que não sabia com quem estava a falar, que ele até era licenciado. E eu fiquei assim, e eu disse assim, ok, eu também sou licenciada, qual é o problema? Somos duas pessoas, lá por ele ser licenciado era melhor do que eu. Mas o engraçado...
Está a ver o conceito, é incrível, não é?
O engraçado é que já aconteceu connosco também, numa localidade, em nos tratarem diferentes, por eu e uma amiga que está aqui, a Anabela, quando dissemos que éramos as duas licenciadas.
Pois, exatamente, depois de, não é?
Depois de,
até passam a ser as doutoras,
porque
não é?
Disse, não, porque queriam que tratasse por doutora uma senhora, e eu tratei-a e disse-lhe, olha, doutora, como está? Eu sou a doutora Cristina Martins, e disse, olha, a doutora Anabela está ali, e aí já, ai não, deixa a doutora de lado, e tal. Está a ver?
Estamos ao mesmo nível, é incrível.
Está a ver?
Mas
é
verdade,
isto.
É. A
é
nossa
isto.
Sociedade está feita assim, sabe? Há coisas que, não sei por que carga d'água.
E ter uma licenciatura hoje em dia, tanta gente tem licenciatura.
É tão banal, não é?
É banal. Isso é uma banalidade. Para mim é uma banalidade.
Sim, para mim não é isso que define nada.
Não,
nada,
a integridade, a pessoa em si é que define o ser humano, não é?
É claro.
E nós aqui temos de tudo. Nós aqui queremos mostrar que estamos perto das pessoas e que juntamos várias faixas etárias, não é? E que estamos com ele. Já o ano passado mostramos isso.
É claro.
E digo-lhe que a nossa fadista do ano passado cresceu bastante. A Cristina Madeira, se for ver nas redes sociais, ela está em
isto
todos
é
os locais.
Uma boa, um bom... Ora bem, estes lançamentos são bons a vários níveis, não é? Pelas pessoas que trazem.
Tudo!
Pelas pessoas que convidam para vos acompanhar, pelo que mostram, por tudo. Algum efeito positivo tem sempre.
Sempre. E eu, o que adoro, aqui no meio disto tudo, é que, fora de Viana, adoram-nos.
Pois. Também é normal. Infelizmente é normal.
Costuma-se dizer que santos da casa não fazem
é
milagres,
claro,
não é?
Há,
pronto,
não
mas
casa,
eu não estou
não é?
A falar mal, mas posso lhe dizer que, por exemplo, o presidente do Crato é uma pessoa que vem para o nosso meio de calções e está lá na feira, no aquilo é também uma... para além, no Crato.
É no Crato.
No Crato.
Sim.
Eles têm lá... É um festival, não é? Mas tem... Ele fez umas modificações lindas para o artesanato ficar como deve ser e ele vem para o nosso meio durante o dia quando tem que fazer vir o ministro, isto, aquilo, ele está de gravatinha e tal. Quando não está lá ninguém, o senhor está de t-shirt e calções connosco lá no meio a trabalhar. Está sempre secretariado connosco. Nós temos sempre apoio de toda a gente. Não, se eu disser assim, olha, está-me a faltar isto, olha, fulano, o Ricardo está lá embaixo, o não sei o que está lá embaixo, vá lá ter com ele. Está sempre.
Pessoas acessíveis, não é? Estamos a falar de pessoas acessíveis.
Sempre, em todo sítio.
Olha, por acaso eu também dou muito valor a isso.
Isso em todo sítio. E digo-lhe, não vou dizer nem que sim, nem que não, vou dizer que nós temos que aprender muita coisa. Nós, aqui, é certo que se calhar nós precisamos de mais gente.
Provavelmente.
A trabalhar, porque são muitas coisas para poucas pessoas, porque são. E depois é muita informação e não dá. Não dá.
Está a falar ao nível das participações? Também.
Também.
O que é exigido é muito dos artesãos, por exemplo?
Não estou a dizer tanto dos artesãos. Eu estou a dizer que, estou a dizer mesmo da própria Câmara, há pessoas em que têm muitas, são delegadas muitas coisas a elas.
Ah, têm muitas funções, é isso.
E depois não
é
conseguem.
É natural que falhem em algum.
Não,
claro,
conseguem.
Claro.
Nós temos que também
percebo.
Falar
sim.
Como deve ser.
Exato.
Pronto, e é claro que as pessoas têm que falhar.
É humano, não é?
É humano, não deixa de ser humano. Mas falta gente.
O ideal era falhar pouco, não era?
Porquê? Porque tinham que delegar e por vezes não querem delegar. Não pode ser, nós temos que delegar. Não podemos, não dá para fazer tudo. Eu falo por mim, eu já disse, eu não sou mentirosa. Há coisas que eu não consigo fazer tudo nesta altura do ano. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda, como a minha sogra me ajuda, que a minha sogra é das modistas antigas, ela aprendeu a costurar com a falecida esposa do senhor Zé Pinheiro, a dona Fatinha. Pronto. E ela diz, o quê? Dona Fátima, nós temos teu ferrinho à beira, não há máquina de corte e cose. Era tudo ali à mãozinha, tudo. Pronto. E a minha sogra é que me ajuda. E outra senhora, que quando eu tenho muitas peças, eu já fiz mais de 500 peças para a feira de Viana. Portanto, eu não vou estar aqui a dizer que eu é que faço tudo. Não. Algumas pecinhas... Eu peço a uma senhora para me fazer, e se tiver que fazer gravatas, a minha sogra é que me as faz à mão, que ela sabe as fazer, eu não sei fazer. Eu nunca peguei numa máquina. Eu fui, talvez há 12 anos para cá, autodidata. Neste exato momento já tenho máquinas industriais, não é? Como temos aqui colegas, a que borda na cortiça, ela diz-me, ela é portuguesa, mas esteve na Venezuela, ainda fala venezuelano, pronto. E ela diz, não. Não me peças para fazer regional em tecido, que não faço. Não é a mesma coisa bordar no tecido e bordar na cortiça.
Engraçado.
Ela mesmo diz, portanto, não é mentirosa. A Anabela Cardoso, a mesma coisa. A gente diz, a Anabela é uma pessoa que é mesmo muito perfeita na costura, muito perfeita no tricô, em tudo. Eu nunca vi uma pessoa tão perfeita no que faz. Nunca, sou sincera, não.
Ou faz bem ou não faz, não é?
Mas é daquelas mesmo. Pessoas mesmo perfeccionistas em tudo, tudo que ela faz. Pronto. E o Diogo, que é o filho dela, vamos começar agora este ano com a sublimação. Ele tem umas t-shirts muito bonitas para homem, para a Senhora da Agonia. É sublimado, não é artesanato, a sublimação não é considerada artesanato, mas é. Agora já não se manda. Imprimir, fazer impressão, não é? Na t-shirt é uma sublimação,
sim,
é
sim.
Uma coisa diferente, mas muito bonitas também. E agora vamos ver o que ele vai apresentar, que são coisas lindíssimas.
As técnicas estão sempre a mudar, não é?
Sim.
Também.
E ele vai, e vamos ter crianças que vêm de fora, que vêm da Alemanha, desfilar. Vamos ter as meninas repetidas, algumas, porque têm que estar as minhas então. Top. As minhas top têm que estar, para além das nossas top, são amigas nossas que também vão estar a desfilar. E vamos ter a surpresa da cortiça, está numa outra peça, e que, atenção, vamos ter, pretendemos ter o traje que teve o ano passado de noiva, em princípio vai lá estar, elas não querem passá-lo, eu disse que desfilava, eu não, porque não me serve, não é? Mas que para mim desfilava novamente, elas disseram que não é para desfilar novamente.
Sim, mas vai estar presente,
mas vai
é?
Estar lá, porque há gente que não viu o ano passado,
claro.
Não é? Ah, e esquecemos de dizer uma coisa, vai ser na Porta Mexia Galvão.
Ah, que este ano não é na Marginal,
não
claro.
É, claro, como sim, não é na Marginal...
Ainda íamos dizer.
Pronto, a Porta Mexia Galvão, portanto vai funcionar tudo na Porta Mexia Galvão, que para quem não sabe é no centro de Viana, por trás, vamos dizer assim...
Dos antigos espaços de Conselho, na Praça
Conselho,
da República.
Praça da República, é muito bom porque dá sombra ali, para durante o dia, à tarde temos sombra. Vamos estar nós lá sempre. Para a ginástica, agradecer que trouxessem uma toalhinha e roupa apropriada para o evento, não é? Porque a toalha é para se secarem, não vou mandar ninguém para o chão, sou eu que vou dar a aula. Para quem não sabe, eu sou licenciada em Educação Física e durante 17 anos dei ginástica aeróbica, apesar de agora as coisas não andarem tão bem, mas também eu vou fazer para não ficar mal à vossa beira.
Sim, isso não é como andar de bicicleta, nunca espera, não é?
Bem.
Mas a gente pensa que sim.
Sim, mas vai ser interessante porque vamos dar uma nova... Agora são novas técnicas agora que andam aí, novas modalidades, não é? Agora há o...
Mesmo no desporto, não é?
Mesmo no desporto há tudo novo, portanto, até eu ando a aprender agora aí porque as mulheres agora têm o GLP-1, o agulho nutricionista que tem que se buscar para poder emagrecer, então ando aí a aprender essas coisas todas. E então nós vamos fazer, se houver coisas boas, as cadeiras boas, vamos fazer tipo um yoga, um pilates de cadeira ou uma ginástica de cadeira, que é para não irmos para o chão, que o chão é durinho, claro. Não é? Então vamos utilizar a cadeira para fazermos localizada.
Então deixa-me só fazer uma pergunta. Então quem estiver a assistir ao espetáculo está sentado comodamente numa cadeira?
Sim, sim. Nós pedimos cadeiras para as pessoas. E é claro que vamos pedir que se estiverem pessoas com debilidade, claro, que deem prioridade para essas pessoas estarem sentadas.
Ser, é?
Agradecia que assim o fizessem, porque é de bom tom que assim o façam, não é? Também às grávidas, não é? Acho que
sim, é
todos
mínimo.
Nós
é
pedimos isso e acho que até está na lei de pelo menos nos autocarros,
sim,
e isso
sim,
é de lei, não é? Obrigatório.
É claro.
Mas nos espetáculos não sei, mas nós pedimos isso, portanto, e agradecemos que assim o façam, porque acho que fica bonito até para nós, acho que fazer o bem sem olhar a quem, acho que é bom e bonito.
É sempre bom.
Não é?
Olha, e por falar nisso, nós vamos parar a nossa conversa aqui, porque vamos ouvir uma música. E, entretanto, voltamos à conversa já de seguida.
Está bem, obrigada. Até já.
A música também é de lei nos Anças. Até já.
Até já.
Na noite de São João, ninguém pensa em descanso. Milhares de pés no chão tropeçam em balanço. Tu danças lá no meio, trocamos um olhar. Eu tento, mas não creio que consiga aí chegar. Eu quero ser o lenço que levas ao pescoço, leves sobre o peito voando em alvoroço. Eu quero ser o lenço que atas devagar quando o mundo aperta e só queres respirar. Eu quero ser o lenço que levas ao pescoço, leves sobre o peito voando em alvoroço. Eu quero ser o lenço que atas devagar quando o mundo aperta e só queres respirar. O Santo António dança ao som do acordeão. Tu sorris e eu garanto, foi na minha direção. Balança o teu lenço, embalado pelo vento. São Pedro segue intenso, mas por ti eu sei que aguento. Eu quero ser o lenço que levas ao pescoço, leve sobre o peito voando em alvoroço. Eu quero ser o lenço que atas devagar quando o mundo aperta e só queres respirar. Eu quero ser o lenço que levas ao pescoço, leve sobre o peito voando em alvoroço. Eu quero ser o lenço que atas devagar quando o mundo aperta e só queres respirar. Não quero ser promessa, nem jura por saudade. Quando a paixão apressa e urgência em arriscar. Eu quero ser o lenço, eu quero ser o lenço. Eu quero ser o peixe, voar em alvoroço. Eu quero ser o lenço, que atas devagar. Eu quero ser o lenço, e só queres respirar. Eu quero ser o lenço que levas ao pescoço, leves sobre o peito, voando em alvoroço. Eu quero ser o lenço que atas devagar quando o mundo aperta e só queres respirar. Eu quero ser o lenço que levas ao pescoço, leve sobre o peito, voando em alvoroço. Eu quero ser o lenço que atas devagar quando o mundo aperta e só queres respirar.
Quando o mundo aperta e só queres respirar.
Quando o mundo aperta e só queres respirar.
Usanças.
Se ainda só agora chegou a nossa companhia, eu relembro sempre nesta segunda parte, chamamos-lhe assim, de quem está connosco nesta conversa, que nunca é muito grande, porque nunca dizemos tudo, mas tentamos sempre dizer o máximo possível. É com a Cristina Martins, que nos traz novamente à ribalta as Memórias que Vestem. Ora, as Memórias que Vestem vai na segunda edição e decorrerá no próximo dia 2 de agosto, se não estou a enganar-me, na Porta Mexia Galvão, em Viana do Castelo, que fica ali por trás dos Passos do Conselho, no início da Rua da Bandeira. Portanto, se não tem nada agendado para o dia 2, já sabe que tem um evento em Viana que se realiza pela segunda vez e que promete coisas novas, muita interação com o público. Portanto, têm todas as condições para passar um fim de tarde e um princípio de noite bastante agradável. E estávamos nós a dizer há pouco que era importante a comunicação. Era importante dar lugar às pessoas mais velhas nos espetáculos, dar lugar à frente, pelo menos, se não puder ser, onde possa ser, não é? E depois ter atenção às pessoas com fraca mobilidade ou sem mobilidade.
Sim.
Não acha que esta questão de nós não darmos bom dia, de não respondermos muitas vezes ao bom dia, de não darmos o lugar às pessoas, de irmos cedo para casa, não conseguirmos arrancar as pessoas de casa para vir para a rua, para um evento, muitas das vezes, não acha que a sociedade se está fechando a sua concha e cada um por si?
Eu acho que sim. E vou-lhe dizer, eu tive uma experiência ainda há pouco tempo que eu nem saía de onde estava. A minha filha estava a estudar nos Estados Unidos e fui à graduação dela. E eu entrava em algum sítio e dizia, hi, good morning. E a minha filha dizia, não vale a pena porque eles não respondem, mãe.
Sim, mas... o que eu digo também é que...
E eu dizia-lhe assim, filha, mas não está ninguém, a gente vai entrar. Não adianta, eles nem te dizem a ti. E a verdade é que era isso. Eu entrava, eles... era como se não tivesse entrado ninguém.
Claro.
E eu aquilo fazia-me tão mal.
Fazes
porque
confusão, sim.
Eu tenho por hábito, vou a qualquer sítio, mesmo ao telefone. Eu ainda me lembro uma situação, uma altura que eu ia no carro com o meu marido e ligou alguém, já não sei o que foi. Eu sei que o senhor falou-me assim um bocado brusco. E eu disse, olha, o senhor vai-me desculpar, mas o senhor, se tem problemas, deve-os resolver e depois vem trabalhar. E o senhor virou-se para mim mesmo e disse, por acaso estou com problemas, então olha, acalme-se. Eu para ele ao telefone, eu para ele, olha, o senhor então acalme-se, respire fundo e vamos conversar. No fim, o senhor disse-me assim, olha, muito obrigada pela sua atenção, a senhora conseguiu-me acalmar porque eu estou com grandes problemas em casa e consegui estar calmo porque eu estava mesmo ríspido para consigo. E eu assim, ele agradeceu-me e eu assim, olha, e eu até fui calma porque eu também sou ríspida quando as pessoas são ríspidas comigo.
Pois é, às vezes nem sempre reagimos da melhor maneira.
Pronto,
não é?
E eu por acaso disse-lhe aquilo assim de uma forma, e ele quando disse, por acaso estou com problemas, e eu disse, pronto, então o senhor vai respirar.
Se acalmar, pronto, depois falamos.
E realmente era o que eu gostaria que me dissessem se eu também estivesse assim, não é?
Claro.
Porque hoje em dia as pessoas é como ir a uma boutique. Eu já nem vou às boutiques porque a gente vê a roupa toda no chão. As pessoas deixam cair as roupas no chão e ninguém pega, porque dizem, as empregadas estão ali é para pegar a roupa. Eu, pelo amor de Deus, eu sou sincera, eu não consigo, porque hoje em
nós
dia
perdemos alguns hábitos que eram próprios da nossa condição humana, não é? E da tensão com os outros.
E eu acho que foi da pandemia.
Ou estaria tudo isto escondido e agora
e
é que
a pandemia
vem ao
deitou
cima,
para fora.
Pois, e agora é que vem ao de cima.
Eu acho que sim. E depois é o meu umbigo que é bom, os outros não. E eu, como detesto umbigos, sou sincera, eu falo deles, eu tenho uma fobia, não posso sentir mão no umbigo, nada, eu detesto. Então não olho para o meu umbigo.
Pronto.
Olho sempre em frente, tento ajudar os outros. Olha, ainda no Maio Florido, eu tive uma situação muito caricata, para já mando beijinhos para a minha vizinha do Maio Florido, que ela é nossa vizinha, mora na linha, na minha dela, mais para Portuzelo, e ela via-se sozinha, mas não me dizia nada, e estava sempre cheia de gente, eu não tinha ninguém, o que é que eu fazia? Ia ajudá-la a vender flores.
Claro.
É meu, faz parte da minha natureza. Nisto, eu comecei a tentar vender, que eu nem sabia que existia, uma orquídea selvagem. Ela explicou-me e eu fui dizer a um espanhol, orquídea selvagem, e vim para o meu stand. Nisto, o espanhol vem ter comigo ao stand a dizer que queria comprar a orquídea selvagem. E ela estava sozinha com o marido e eles não foram ter com eles, vieram ter comigo. E eu fui ter com os vizinhos e disse, olha, este senhor quer comprar uma orquídea selvagem, venda.
Pois.
E ela veio-se rir comigo, porque diz ela, eles viram-nos, eu, pois, mas fui eu que comecei a vender, ela veio ter comigo.
Eu sou o que era consigo,
pronto,
pois,
mas
está claro.
É assim, quer dizer, acho que hoje em dia até isto, pedir ao vizinho para olhar pelo stand para eu ir à casa de banho, até isto se perdeu.
É verdade.
Porque antigamente, por exemplo, nós na Feira da Batalha, eu dou muitas vezes este exemplo, porque a Batalha dá-nos almoço e jantar, e nós não fechamos o stand. Nós podemos ir comer,
E lá. Fica lá alguém do lado.
E do lado está a deitar um olho, ou então ir buscar a comida, sim, eles põem no recipientezinho e vimos comer para o stand.
Uhum.
E ninguém fica chateado porque estamos a comer no stand.
Claro.
Aqui em Viana estamos a comer no stand, então. A olhar, parece que estamos a fazer algo de mal.
Algo de proibido.
Pronto.
Não é?
E é interessante porque há coisas que a gente vai perdendo e é. Toda a gente diz: moras numa cidade linda. E é.
Só linda.
E que não me venham.
Devia dizer isto.
E que não venham dizer, como houve alguém que disse no outro dia: vá, não diga novamente que Darca é como Viana, que tem mar, monte e rio.
E não tem.
Mas é que foi a denegrir quem disse isso.
Pois,
pronto.
Está bem, está bem.
E eu digo
mas
assim.
Mas é uma realidade.
Pronto, mas foi.
Sim,
como
sim.
Não tinha mais nada que dizer,
pois.
Disse aquilo, pronto.
Uhum.
E eu digo assim: não podem dizer só isso. Viana tem que ter muito mais. Nós temos que ter a tal vida, porque nós temos muito espaço para dar vida. Por exemplo, nós temos
uma. E para partilhar.
Sim, nós temos uma estátua tão linda.
Para partilhar.
Que é a mulher.
Sim.
Que ninguém. Há muita gente que nem sabe onde está essa estátua.
Está a falar da obra do Mário Rocha. Do Manuel Rocha.
A que está no cais.
Sim, Manuel Rocha.
Adoro. Eu adoro aquela estátua. Se eu disser, muita gente diz: onde é que está isso? E eu assim: pelo amor de Deus.
É verdade.
Não, as pessoas não. Não vão, não, nem sequer se dão ao luxo, porque é um
tentar
luxo
saber.
De ver quais são os monumentos que nós temos. Por exemplo, eu lembro-me quando a minha filha mais nova estava na nossa escola do Calvário, não?
Sim,
eu digo
sim.
Nossa, porque nós, eu estagiei lá quando nós abrimos a escola em 91.
Sim,
a professora Fátima Fornelos, era a professora dela, resolveu mandar um trabalho que era, os pais tinham que ir com os meninos ver 4 monumentos de Viana, tirar fotografia lá nos monumentos e estudar, escrever qualquer coisa sobre os monumentos. E nós fomos ao Caramuru, e eu digo assim: toda a gente fala do Caramuru, mas ninguém sabe que mais importante que o Caramuru foi a mulher dele.
Pois, que o aturou principalmente.
Não, não foi só por aturá-lo, porque foi ela que
eu
deu
sei.
Força a ele para fazer o que ele fez.
Sim, sim.
Não é?
E nós tínhamos um livro muito antigo, que era comercializado aqui em Viana, que conta a história do Caramuru.
Eu acho que tenho um em casa, que era do meu sogro.
Velhíssimo, velhíssimo, é? Da Encadernação Castanha.
Eu acho que
tenho. Que eram todos iguais e que está lá a história do Caramuru, que é muito engraçado.
Pronto, e que é isto que eu digo, eu acho que não fazem, e se calhar nunca foram ao Zimbório com os filhos.
E ao museu?
Não, não, nem diga isso, então isso nem pensar.
Há muita gente em Viana que não conhece o museu.
Pronto, e depois visitamos as capelas, porque é giro, conversa-se com as pessoas. Este ano caímos, porque nós vamos a visitar as capelas, e caímos na geneira de demorarmos mais um bocado no jantar. E quando chegamos ao centro da cidade,
já estava tudo fechado.
Não, não se podia entrar.
Pois.
Eram filas intermináveis. O ano passado,
já estava
não.
Já fechou à meia-noite, acho.
Não sei, eu sei que este ano, quando chegamos a Viana...
Estava muita gente, estava.
Nós começamos sempre por cima, não é? Começamos pelo hospital e vimos por ali, vimos por baixo, pela agonia e tal. E chegamos a Viana, o ano passado, 9:30, 9:30 ainda conseguimos. Este ano... Meu
estava
Deus.
Muita gente, estava na
porque
visita,
eram 10:30, 11 horas. Então, é chique, porque é chique.
Mas sempre foi.
Pronto, mas agora está cada vez mais chique.
Era um ato social há uns anos atrás,
pronto.
Sabe?
Sim, mas agora então,
era.
Nem pensar.
As senhoras até usavam um ramo de violetas na lapela do casaco. Ou aprender, ou é sharpe, ou coisa parecida.
Mas se reparares
que como isto mudou.
A maior parte dos cafés está fechado.
É, lá está, pronto.
Só estão abertos. Exatamente. Aqueles assim que de maior nome, os pequeninos, estão quase todos fechados.
É,
e
tá, a maior parte está todos fechados. Tá?
Quando?
Muito pouco onde ir, assim.
Quando?
Mas isso é normal em Viana também.
Pronto, quando é um dia. Eu lembro-me, nós tínhamos o quê? Eu não sei se já, ainda existe o desfile dos bombeiros que nós tínhamos cá em Viana. Não se lembra de termos aqui, vinham bombeiros de todos?
Que, mas acho que não se faz.
Nunca mais, nunca mais houve.
Acho que não. Essas concentrações.
Essas concentrações. Meu Deus, Viana tinha
daí
tudo.
Daí eu dizer que Viana é só bonita, porque depois não acontece essa...
Eu acho que era fevereiro ou março.
Essa questão das pessoas saírem, de comunicarem, de se darem aos outros e de terem ali uma conversa de meia hora. e que depois vão para casa, parece que mais leves, penso eu.
Eu, pelo menos, sinto melhor. Quando venho a Viana conversar com as minhas amigas, vou para casa mais levezinha.
O isolamento nunca fez bem a ninguém.
Não, nunca.
Nos levou lá.
E é por isso
que
cada vez temos mais doenças psiquiátricas,
claro.
E cada vez mais gente nas psicólogas, sim, sim. E isso tudo. Mas agora, até por WhatsApp, há consultas?
Claro.
É assim, eu...
É a fartura por vezes, não quer dizer que se melhore tudo, não é? Por vezes é preciso, olha, não sei, dar uma volta nos hábitos, melhorar a condição, não sei o que lhe diga. Acho que há qualquer coisa que se deve fazer, mas não sei o quê.
Olha, há situações que agora... Que
distrair não... o espírito é essencial.
Sim, mas há situações que eu também não concordo, mas quem sou eu para estar a dizer, mas é da minha área, e contra eles eu vou falar, os PTs, por exemplo, os personal trainers. A gente vai ao ginásio e temos PTs individuais e temos o PT de sala.
Sim.
O PT de sala só pode dizer se uma pessoa está a fazer mal ou bem se a pessoa pedir, senão não pode intervir.
É, se funciona assim, não sabia. Olha, uma novidade.
Ou seja, eu, quando lá estou, eu tenho que pôr as palas como aos cavalos, porque eu não posso ver ninguém a fazer mal. A mim faz-me um mal terrível.
Até porque faz mal.
É isso, mas não podem, não podem intervir. Só se a pessoa
coisa
pedir.
É estranha.
É, mas é assim.
Mas a pessoa pensa que está a fazer bem, vai continuar a fazer
bem. E eu vejo-as a fazer tão mal, que eu digo assim, ai meu Deus, vou sair daqui porque senão eu vou ter que falar e elas podem não gostar. E eu saio.
Pois, mas se não sabia, olha, estou a aprender uma coisa que não imaginava.
É assim, quer dizer, não são sabia, em todos não. Os ginásios,
sim,
atenção.
Mas...
Pelo menos no que eu frequento, é assim. E eu digo, pelo amor de Deus, e então o que é que eu faço? Eu, como sou muito chata, eu chamo e digo, olha, vê se eu estou a fazer bem. Porque eu digo mesmo, olha, eu sou chata, tu vê se eu estou a fazer bem. Porque eu acho que não é porque eu digo assim, não é porque eu estou a pagar, não, porque eu quero saber, eu quero ver como é que eu estou a trabalhar, se eu sinto o músculo a trabalhar. É como se eu vou ao médico, se o médico me receita um remédio, eu digo assim, o seu doutor vai me dizer, por favor, para que é que serve o remédio, onde é que ele vai atuar?
É claro.
E as pessoas pensam, ai não, que ele pode levar a mal. Não tem que levar,
não tem
a mal.
Que levar a mal.
É um direito
é
meu, se sou eu que vou tomar
também.
O remédio, eu tenho que saber o porquê daquele remédio, onde é que ele vai atuar. Eu acho que é assim.
Claro,
não é?
Sim.
É como, eu vou a uma costureira. A costureira diz que vai-me apertar aqui. Mas vai-me apertar aqui porquê?
A pessoa é que sabe se quer ali ou não, não é?
Eu acho que nós não custa nada falar assim, não estamos a desrespeitar ninguém e hoje em dia... algumas pessoas pensam que isto é um ato de desrespeito. Não. Eu se vou à médica e digo-lhe, doutora, mas eu só venho aqui às consultas de diabetes. Porquê que a doutora ainda não me perguntou porquê é que eu tenho um atestado de multiusos? Não é? Eu acho que tenho o direito de fazer essa pergunta à minha médica de família.
Claro.
Pronto, acho que é um direito dentro da minha... portanto, estou a ser... Não estou a ser mal educada dentro
não,
da minha educação.
Não, mas é uma coisa que tem direito
a
saber
é?
O que se passa consigo, não é? O não. Seu corpo.
Claro,
não
eu,
é?
Eu vou-lhe perguntar. E se ela me responder, ok, fico a saber.
É, lógico.
E acho que hoje em dia...
Mas hoje em dia, desculpa então, quero eu tenho a dizer isto. Hoje em dia é ao contrário. As pessoas já sabem do que sofrem.
Ah, pois.
Sabem tudo de medicina.
Vão achar
só vão, só vão confirmar com o médico, mais nada, não é?
Sim.
Nós temos gente deste género que sabe de tudo e mais alguma coisa.
É verdade. Mas é...
Olha, eu sou uma ignorante nesse aspecto, porque acho que não tenho que tirar o papel ao médico.
Não.
Ele está ali para exercer o papel dele, a função dele. Portanto, mas é um facto, hoje em dia as pessoas sabem de tudo, 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 tudo. É impressionante.
É o mesmo se passa no artesanato, em todos os campos.
Em
todos os campos.
Por exemplo,
no campo, não sei, ainda no outro dia, há um senhor, que não vale a pena dizer o nome, que há um grupo que é trajes e não sei o que, folclore, só que ele está sempre a fazer controvérsias lá. Então ele pôs uma fotografia, que falecido Amadeu Costa, a explicar o uso da algibeira nos trajes de Gerais de Lima.
Sim.
Pronto. E estava lá uma amiga que ainda era prima em segundo grau da falecida Dona Maria Emília Vasconcelos. E ele só pôs a fotografia que era para gerar a controvérsia do uso
pois,
da algibeira
sim, sim, sim.
nos trajes de Gerais de Lima. Mas pronto, eu, mas porquê isto?
Porque se dizia que o traje de Gerais não tinha algibeira.
E diz-se.
E diz-se, mas isso é uma afirmação que não pode não estar certa.
Pronto.
Porque a algibeira, primeiro, eu já outro dia, ainda bem que fala disso, outro dia havia uma conversa na internet, que eu não alimento, sinceramente, eu não entro nisso, em que se dizia, estão a ver, em 1900 e... já não me lembro, era no princípio do século
18, ou quê? Não.
Aparece, afinal aparece a algibeira, uma coisa assim. Mas a algibeira aparece supostamente nas primeiras tentativas de aparecer, porque ela primeiro as mulheres eram extremamente desconfiadas com o dinheiro, porque não havia muito, não é? Isto é histórico. E elas enfiavam a algibeira por baixo do avental para não se ver e para guardar o dinheiro, porque podiam ser facilmente assaltadas, muito mais depressa do que hoje.
Claro.
E não tinham defesa nenhuma, e portanto ficavam sem o dinheiro rapidamente. E ele não era assim tanto, não é? Portanto, a algibeira, o que é que acontece? Com o passar dos anos, começam a dedicar-se à elaboração de algibeiras muito cuidadas, não é? E hoje temos verdadeiras obras de arte em algibeiras, claro está. Que hoje temos a tendência em pôr meia algibeira à mostra. Não é a algibeira toda, nem
não,
por cima.
Não, é só meia.
Meia algibeira à mostra, porque dá ali um toquezinho de delicadeza, de beleza, de arte, enfim, montes de coisas. Isto é a evolução do traje. É uma coisa que estava escondida, passar a ser vista de olho. Outro exemplo, a partir dos anos, fins dos anos 50, as bordadeiras de Viana, dos fatos antigos, dos fatos negros, começaram a elaborar uma tiara para o lenço e para o véu. Se nós temos a algibeira visível, então a tiara também se tem de usar.
Visível.
Porque foi uma evolução do traje. Ou então também temos de parar com os trajes de noiva e de mordoma carregados de vidrilho, porque também não eram assim.
Porque não existia naquela altura.
É a evolução do traje. Portanto, é tal coisa. É preciso ter muito cuidado com o que se diz nestas coisas, não é? Porque a história também conta. E, claro, obriga-nos a ter de pesquisar, ter de saber. Isso dá trabalho, também é um facto. Mas é preciso, para a gente afirmar, às vezes é preciso ter...
Claro.
E que se calhar há quem tenha outra explicação que eu aceito inteiramente. Isto é a minha versão da história.
Sim.
Mas aceito plenamente. Agora, é um facto, isso é a evolução, mas por causa de uma coisinha de nada... Temos logo ali um problema medonho, não é?
Mas agora todos que pedem o traje de Gerais de Lima, alguns ainda pedem com algibeira, outros não, outros não querem algibeira,
pois.
Mas uns pedem com algibeira. E por vezes os trajes, penso eu, isto agora estou a falar por aquilo que vejo, estão a ser adulterados por há imigrantes que pedem mesmo, por exemplo, um traje amarelo.
Já passamos essa fase, se calhar estamos a voltar a ela, mas os próprios grupos também fomentam isso. Tenho muita pena dizer isto, mas vemos trajes de domingar roxos, vemos trajes de domingar, eu estou a falar de domingar, aquela saia branca,
sim.
Que o standard, chamamos assim, é o preto, ou o azul escuro e o vermelho, e já temos castanho, verde, amarelo, cor-de-rosa, roxo. Depois tudo a condizer, que era mesmo assim que se fazia.
Mas eu vi um traje lavradeira todo amarelo.
Já, sim,
na Alemanha.
E principalmente os brasileiros, peço imensa desculpa.
Não, mas sim, a Casa do Minho.
Em todas as cores, sim.
A Casa do Minho
não
é
usam,
primeira.
Mas usaram castanho, preto, amarelo, verde, azul.
Porque eles gostam dessas cores assim.
É
e
isso.
Pedem, pensam que não há uma tradição. Porque...
Mas chegaram à conclusão que a tradição existe e que realmente
mas
não podiam.
Mas o dono da Casa do Minho está cá quase sempre, não é? Ele vem para as nossas festas.
Pelo menos vinha.
Vinha. Ele esteve no meu stand junto com a esposa dele. Portanto, ele deveria saber mais um bocado, não é?
É claro.
E saber passar isso. Eu não frequentava a Casa do Minho, porque a Casa do Minho era longe da minha casa no Brasil. Eu frequentava a Casa de Viseu. Nós éramos sócios da Casa de Viseu, mas mesmo assim, eu, por exemplo, Roberto Leal, quando era Roberto Leal, cabelinho menino, e dançava ao carimbó português, eu dançava
muitas vezes.
Era,
né?
E com Francisco José, que já faleceu, fadista,
sim.
Pronto, e com o Kim Barreiros, ainda cantava com o Kim Barreiros aqui o nosso, agora falha-me o nome, aqui de Viana. Eu tenho uma fotografia com o Kim Barreiros, tinha eu 8 anos, isto...
Não, fez muitos anos no Brasil.
A casa de Viseu, eles vestidos a jogadores de futebol.
É, que engraçado.
Era ele, era
o cada um defendia o seu princípio, não é?
O Kim Barreiros era a portista, o Nuxa, o baterista, era a sportinguista. Depois tínhamos o daqui de Viana, que agora falha-me o nome, era benfiquista.
Eu acho que sei quem é, mas também não me estou a recordar do nome.
E eu, quando chego cá, apanho um dos guardas do mercado, era o pai do Nuxa, o senhor Francisco. E eu, o quê? Ficamos todos contentes, claro. Não é? Pronto, sim, mas senhora. Isto para dizer que no artesanato também nos acontece, o que estávamos claro. A falar, não é?
Claro.
Tem-nos acontecido bastante e acho que, agora voltando um bocadinho ao nosso aqui em Viana, acho que a nossa Câmara devia pôr, nós vamos fazer a parte da feira de artesanato,
sim.
Que vai decorrer, acho que é dia 6 de agosto, eu não tenho presente aqui o calendário.
Mas em agosto, princípio de agosto.
Princípio de agosto, que é uma sexta-feira, primeira,
até
acabarem as festas da agonia. Portanto, não sabemos os lugares, eles disseram que vão pôr lá no lettering, não é? E nós as três, eu, a Fernanda e a Anabela Cardoso, vamos fazer parte da feira. E, portanto, deveríamos era ser mais artesãos. Portanto,
pois.
E agora, para acabar, espero que não se esqueçam de comparecer no dia 2 de agosto. Teremos imenso prazer de receber toda a gente. Nós íamos ter a Dona Laurinda como nossa
muita pena, mas
voz,
a minha terra.
Mas temos as festas da minha
lugar,
dela, que
Santa
é
Preciosa.
Em minha honra, Santa Cristina.
Ora, exatamente.
Não vai poder estar.
Já está faldosa, está a ver.
Está, não posso.
Mas eu não posso.
Pronto.
Mas teria muito gosto.
Quero agradecer mais uma vez por estar aqui.
Um dia será, com certeza.
De certeza.
As oportunidades nem sempre se ajustam à nossa vida, mas há de acontecer. Olha, que corra tudo bem.
Muito
o
obrigada.
Maior sucesso e espero que para o ano estejamos aqui a falar, porque é sempre bom.
Estaremos.
Falar da terceira edição e que esta seja realmente um êxito e que os vienenses acorram à Praça da
muito
República.
Muito obrigada, será.
À Mexia Galvão e que seja uma noite memorável.
Obrigada.
Assim como as memórias que vestem.
Obrigada.
Para si já sabe, mais um convite, mais uma porta aberta na cidade, desta vez é a Mexia Galvão, para um evento diferente em que pode participar, em que há muitas possibilidades de passar uma noite diferente. Portanto, não se esqueça, 2 de agosto, esperamos por si. Fique bem.
Usanças.